site da promoção e pronto, você já estará concorrendo a um carro zero por semana. Para saber mais, acesse promoçãomarcasqueaceleram.com.br ou visite uma loja Telha Norte mais próxima. Não fique fora dessa.
Santos Futebol Clube agora aqui na Camisa 10. Não, Peixe entra em campo na Fonte Luminosa contra a Ferroviária nesse próximo domingo às 7 da noite. Olha quem tá aqui. Diogo Mesquita. Fala, DM.
Fala, Tebas. É isso aí. O Santos, o Jesualdo Ferreira, técnico português, terá reforços. O Lucas Veríssimo, o Caio Jorge, o Arthur Gomes e o Felipe Aguilar. Eles não mais integram o departamento médico da equipe da Baixada e, portanto, estarão à disposição do técnico português. Também é bem verdade que os jogadores ainda não estão com a condição física ideal, dificilmente devem ir para a partida como titulares, porém eles estarão à disposição do Jesualdo, já treina com o restante do elenco esses jogadores. Olha, mas quem será titular com certeza é o atacante venezuelano Soteldo, ele que renovou o contrato essa semana com o Santos. Ontem deu entrevista coletiva lá na Baixada e falou, deu declarações de amor ao Santos, disse que se sente em casa no clube. Vamos ouvi-lo.
Muy feliz porque es de mi parte y parte del club decidimos la mejor opción que era quedarme. Yo le manifesté al club que me quería quedar porque Santos fue el equipo que me abrió las puertas acá para jugar en Brasil y creyó en mí, y así que yo tenía que pagarle de buena forma, ¿no? Creo que para mí la mejor forma era así, quedarme, luchar por este año que va a ser muy bueno para nosotros, sabiendo que tenemos muchas competiciones este año y nada, creo que fue la mejor opción. Ahora sí, estoy feliz.
Aí o Soteldo, que com certeza será titular nesse domingo. O Santos deve ir a campo com o Vladimir no gol, para na direita, o Luiz Felipe, o Luan Pérez na zaga e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches. No ataque, Raniel, Soteldo e Eduardo Sacha.
Beleza, muito obrigado, Diogo Mesquita, né? Realmente muito importante, ficou no Santos o Soteldo, acho um bom jogador. Para fechar aqui no Camisa, Flávio Prado, Gabriel Dias, né? Um torcedor do Palmeiras. Ele foi à loja do Flamengo para visitar e aproveitou e tirou uma foto com a taça da Copa Libertadores da América. Só que aí foi flagrado e foi zoado pelos flamenguistas. Vamos acompanhar. O cara tá ali na loja do Flamengo, tá? Com a camisa do Palmeiras. Como quem não quer nada, sossegado. Também o cara é um conto, né, Flávio Prado? É óbvio que vão ver isso, né?
E se zoaram, tá ok. Ele foi lá pra ser zoado e fez lá. Não, ainda bem novo, agressão.
Não. Tá, levaram na esportiva.
Tiraram o sarro, tá ótimo. O pior é se ele quisesse tirar foto da taça do Mundial. Aí você jogava ele pra cima.
Olha lá. Ah,
Libertadores. Olha lá. Palmeiras tem uma também.
Cantaram a famosa música, a fila toda.
A torcida do Flamengo é legal, né? Eles são irreverentes. É uma música provocativa.
Palmeiras não tem copinha, não tem mundial. É a música que estão cantando.
Eu nunca ouvi isso aí, né?
Nunca ouviu? Palmeiras não tem mundial. Vambora, vai, Flávio. Um abraço, Flávio Prado.
Tchau, um abraço.
Um abraço.
Um abraço, Gabriel. Valeu.
Vem aí o Esporte Discussão, continue aqui. Na Jovem Pan.
Nesse jogo, as cartas são colocadas na mesa a todo momento.
Levi Guimarães.
Esporte em discussão. Oferecimento. Telo.
Olá,
estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliadas. Você nos acompanha pelos nossos aplicativos e assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes para você. Você sabe como é que funciona? Você abre o YouTube, Jovem Pan Esportes, e aí você vai encontrar o nosso programa e você se inscreve rumo a 2 milhões de inscritos graças ao seu carinho e à sua audiência. Vocês estão percebendo que eu não perco o equilíbrio, mesmo com essas gargalhadas provocadas pelo nosso Vampeta, com o nosso Flávio Prado e com Mauro Beto.
A escala não foi bem feita, com todo o respeito. Olha que várzea.
É, claro.
Só tem eu aqui de bem
feita. É, um cara sério.
A escala... Pode ser que tire até. Pode o cara entrar e tirar ao vivo,
né? Claro, claro, sem dúvida.
Não sei se a escala da semana que vem vai estar todo mundo. Porque o programa de informação, eu vou contar o que o Fábio me falou aqui. Na... Traíra. Quer que eu peça? Eu subi com o dono.
Você subiu com o presidente?
Presidente, subi com o presidente da Rádio Pan-Americana.
Quanto dia? É, Grupo Jovem Pan.
Subiu? Aí quando eu falei isso, eu falo, porra, queria que você falasse.
Eu não falei nada. Bate.
Então tá bom.
Você que.
Então tá legal. Tá ótimo. O nosso Giovanni Chacon vai trazer aqui a sua participação. Você coloca hashtag esporte em discussão. Hashtag esporte em discussão. Chacon, meu Deus. O que é que os nossos amigos dizem?
Pessoal, participa com a hashtag Esporte em Discussão no Twitter, twitter.com. Com a hashtag Esporte em Discussão, você manda a mensagem aqui pro Esporte em Discussão e também participa no YouTube, youtube.com. Você tem lá o canal de esportes da Jovem Pan, Jovem Pan Esportes. Aproveita, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like na transmissão, ative as notificações e participe também do chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube. Meu caro Vanderlei Nogueira, vamos falar do São Paulo clássico, né? São Paulo e Corinthians.
Aliás, vamos fazer isso mesmo, vamos falar, em vez de falar do jogo, te fala de cada um, porque aí a gente fica bem, atende bem todas as nossas participações e os nossos ouvintes.
Então, começar pelo time da casa?
Que é o dono,
é o dono, mandante. O São Paulo, time finalizou já 100 vezes e marcou só 6 gols até aqui. Novamente, os últimos treinos, ele tem sido mais focados aí na parte de finalizações. E pro Fernando Diniz, falta só a bola entrar. E no clássico de amanhã, a torcida, claro, fica apreensiva para saber se isso vai ou não acontecer.
Bom, se começar a entrar contra um arquirrival, o Corinthians, convenhamos que o professor Diniz vai ter alguns dias aí de tranquilidade total, evidentemente.
Professor, o ano passado, nessa mesma situação. São Paulo eliminado pelo Talheres, na sequência no clássico em Itaquera. E o São Paulo perdeu de 2-1. Já foi sem treinador. Agora é o inverso, mesma situação.
É verdade, inverteu.
O Corinthians, a única coisa é que não muda a comissão técnica, né, do Corinthians, né? Chega com a mesma comissão, coisa que o São Paulo não chegou.
É outro grupo. É. Então vamos começar a falar. Flávio, falando disso, o que pode acontecer com relação a esse São Paulo que tem treinado? O professor Fernando Diniz, nos últimos dias, só treinamento.
Finalização.
Só pontaria. Fala.
Wanderlei, o lado tático do São Paulo está muito claro, está bem definido. São Paulo evoluiu bastante nesse aspecto, chuta bastante, finaliza muito, mais de 100 finalizações, o que é um ponto altamente positivo, mas sim, finalizado mal. E nem sempre porque a bola cai no pé errado, né? Como gostava de dizer o Sininho, bola certa no pé errado. Alguns jogadores de um nível muito alto, tecnicamente muito bons, têm perdido gols. Daniel Alves, Vitor Bueno e tal. Então eu acho que quando você está chegando na área, o gol vai acontecer em algum momento. É uma questão de acerto, é uma questão de um detalhe, principalmente quando chegam jogadores de bom nível. O Pato, né, quando faz gol é anulado e tal. Então são jogadores que estão chegando na área e com bom potencial de finalização. O próprio Pablo, né, é um jogador de boa finalização. São Paulo está bem encaminhado. Agora, o próprio Fernando Diniz sabe, disse isso claramente. Se não tiver resultado, não tem nada que segure. Aí não tem jeito. Vamos ver o que vai acontecer amanhã. Acho que o São Paulo vai criar de novo bastante. Uma questão de ver se a bola entra ou não entra.
E o nosso Mauro? Mauro, queremos ouvi-lo, Mauro, sobre esse São Paulo. Vamos falar, daqui a pouco vamos falar de Pato. Quem é que vai sair pro Antony entrar? Será que é o Pato? Será que é o Pablo? Tem muita coisa para a gente definir. Diga, Mauro.
Bom, é um São Paulo que jogou muito bem, deveria ter goleado os reservas do Novo Horizontino, mas parou na arbitragem. É um São Paulo que jogou bem contra o Santo André e perdeu o jogo. É muito ser, eu sei, mas já é um time em evolução, é um time que está jogando melhor. Ah, mas contra os reservas do Novo Horizontino em casa, e contra o Santo André jogou bem e perdeu de novo, ganhou um ponto e seis, ok. Mas calma lá, isso a gente vai falar já já do Corinthians, também vale para o Thiago Nunes. Há muito não via os dois treinadores virem tão pressionados por causa dessa nossa incultura de se cobrar muito. Verdade. Mudança para o Thiago Nunes. Ah, quer de novo o Guarani do Paraguai? Eu sei, mas está mudando o chip. Como gosta de falar o Vampeta, o mindset do time desde 2008 era um, agora está tentando mudar. Demora mais para você fazer um time mais ofensivo, é mais rápido ou menos complicado você fazer uma equipe mais defensiva ou mais organizada defensivamente. Então, a mesma paciência que eu peço para o Thiago, peço com menos ênfase, num tom de voz mais baixo, para o Fernando Diniz, que ele já está há um tempo no São Paulo, a base foi mantida, e um bom elenco, e algumas peças até melhor que o próprio Corinthians, então eu espero mais. Mas calma lá nessa hora, seja qual for o resultado de um clássico que para mim vai estar muretisticamente, ou murobetinguenianamente.
Isso aí.
Eu não sei também. Murobetting, exato. Vamos fazer o neologismo.
Murobetting,
exatamente. É para empate. Mas se houver um empate, que não se caia a casa de ninguém. Pode até balançar, mas não cair, lembrando um grande clássico da televisão e do rádio antes da televisão. Mas assim, isso vale para o Thiago e vale para o Diniz. Mas muita calma nessa hora, se por exemplo der mais uma vez em clássico, por aquilo que não tem acontecido com o São Paulo, historicamente acontece no majestoso, der Corinthians. Ah, não é o Diniz, não é o treinador. Não sei se é, mas só sei que ainda é muito cedo para qualquer mudança drástica, tanto no São Paulo quanto no Corinthians.
Olha, você pode continuar assistindo o programa também pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Você se inscreve no nosso canal, estamos fazendo o programa ao vivo, Jovem Pan Esportes, você encontra lá, o Vampeta, o Flávio, o Mauro Betting, toda a equipe de Esporte da Pan. Você assiste o programa agora, por exemplo, se inscreve e a gente vai aumentando o nosso pacotão de amigos, como eu digo sempre, rumo a 2 milhões de inscritos. Nós vamos atingir essa marca o mais rapidamente possível. Você vai chegando, a gente está anotando aqui, muita gente chegando. Um abração para todo mundo que está conosco. Vai pulando aqui, não dá para a gente ler, mas já já o nosso Giovanni Chacon já traz algumas das suas mensagens. Vamp, falando desse São Paulo do professor Fernando Diniz, que ele fez mistério nas últimas horas. Tá todo mundo achando que ele vai usar o Igor e vai usar o Antony. O Antony quase que certamente, né? Então fica aquela expectativa, com 12 não dá, quem é que sai? Pablo, quem é que vai sair? O Pato, quem é que vai sair? Diga, Vampi.
Professor, é treino fechado, né? A gente não sabe ainda que é. Não sei o Flávio Prado que tem informações privilegiadas.
Não tem nada.
Ele já sabe quem é time.
Certo.
Programa de informação, dá aí pro povo.
Tá esperando.
Perguntar isso aí.
Pô, é lógico. Você sabe, porque é programa de informação. Você tem
talvez se total... eu perguntasse, mas eu não pergunto.
Mas o que você acha, tipo então?
Acho que não vai mexer muito, não.
Muito não, mas vai sair.
Acho que não vai sair.
Olha bem, os dois.
Vai deixar os dois no banco?
O Antony e o Igor.
Mas eu acho, achismo puro.
O Antony
que começa com o time do segundo tempo de lá de Santo André. Terminou o segundo tempo bem ofensivo, com três zagueiros, acho que vai começar assim.
O Antony e o Igor Gomes, eles terminaram a temporada em alta, né? Titulares absolutos.
Quando forem embora, né?
Gol decisivo, aí começa a temporada. Os dois estão na seleção. Foram pra seleção.
Não tá dando muito certo o jogador que tá na seleção voltar e jogar, hein?
Não, sabe o que me admira assim, ó? O cara da seleção, o cara vai pra seleção que todo mundo sonha, o top. Aí a história dele, a vez dá certo. Seleção pra quê? Pra atrapalhar?
Mas é verdade, só pra encher o saco.
Aí você termina de titular, é convocado pra um pré-olímpico, onde o Brasil vai pras Olimpíadas. Um era titular absoluto, que era o Antony, só não jogou o último jogo contra a Argentina. Começou no banco, e o Igor Gomes fez os gols decisivos pra botar em São Paulo direto na Libertadores. Começa o ano, volta da seleção, banco. Parece uma história lá atrás. Quando eu era da seleção sub-20, tinha um volante que era do Bahia também, e aí eu e ele convocado, né? Eu e ele e Dida. Chamado Rodrigo Mineiro. Estávamos na seleção, voltamos da seleção, era logo um Bavi de Júnior.
Bavi de Júnior?
De juniores, que antes assim era. Acompanhava o profissional, né?
Certo.
O profissional jogava, o júnior jogava na preliminar.
Tá.
Aí eu volto, capitão do Vitória, botei lá 65, capitão do sub-20. E encontrar meu amigo de seleção no jogo, a gente voltou no mesmo voo.
Que legal.
Aí ele me contando que aí, treinador chamado Chiquinho,
da escalação, o meio campo, Bebeto Campos, 5, Renato Nascimento, 8, ele falou, jogar mais adiantado, né? Vim da seleção, você é o 10. Aí ele escalou 10, escalou Mato Grosso, ele falou, o homem quer me botar mais na frente, só de 12. Veio o ponta direita, ele falou, não, então vou jogar de 9, um falso 9.
Pra matar, né?
De 9 não tava, de 11 ele não tava. Eu falei, professor, tá de brincadeira, eu volto da seleção e você é o 12. Então também assim, o cara que vai pra seleção hoje, porque eu acho que quem ia pra seleção valorizava mais. Se ele pra seleção é titular absoluto, né? A gente não sabe ainda que é um time que vai sair jogando.
Claro.
Mas eu acho que, como ele gosta muito do Pablo, eu sacaria o Pablo nesse momento, porque pra mim não tá jogando. O Pato tá melhor que o Pablo.
Sim.
Principalmente que o jogo é sábado à noite. Se fosse domingo, eu manteria o Pablo. Verdade.
Ah, dá uma explicação pra quem não tá entendendo.
Eu pensando porque bem, o Pato, não, uma informação, o Pato é casado com a filha do Silvio Santos. E domingo à tarde pra ele não é legal. Quero ver o sogro. A audiência do sogro. Aí,
você aí também é gostava de ver o sogro?
Aí também é legal porque o Pablo é por causa do sogro e o Pato, né? E o Pablo é por causa, ele chama Pablo por causa do Pablo do Silvio Santos.
Então, aí, tá vendo? Aqui, Silvio sacou Santos, os dois logo do domingo. Aí eu quero ver. Tem opções, tem agora, cada vez mais, não tem ninguém no DM. Só tem um Carneiro, né? Carneiro. Ninguém sabe,
e
mas...
E o Rojas.
Tá todo mundo inteiro.
Tá todo mundo liberado.
E a semana
cheia. Livre pra treinar.
A gente só tá falando São Paulo. Depois vai falar do Corinthians.
Isso aí.
Quando chegar
do
Corinthians, depois eu falo do Corinthians. Eu quero ver. Semana toda cheia pra treinar. Amanhã estaremos aqui. E o Flávio Prado vai dar a escalação no final, que ele sabe. Ele mandou uma mensagem.
Isso aí. Flávio, só pra não perder.
Você não falava,
quem
falou
que vai
você me falou.
Quem que vai sair? Quem que vai sair? Tem que sair alguém, né? Treinamento de finalização, é óbvio que o time fez.
Eu vou contar o que você me falou.
Certo.
Vou falar pro presidente.
Fica fazendo onda aqui.
Diga.
Eu não entendi porque ele tava fazendo onda.
Anthony, Igor, Pablo, Pato, o que que vai acontecer?
Pablo e Pato, acho que não entra os dois. Os dois vão começar no banco.
Você acha
imagino
que.
Imagino que sim, mas imagina. A gente perguntou pro Diniz sobre a história do quem vai entrar. Ele falou: depende da maneira como eles chegam. Mas existe uma evolução tática, o time tem trabalhado taticamente com esses jogadores. Então quem chega de fora tem que esperar. Eu acho assim. Tava na seleção. Era lá o lugar deles. E eu acho que não pode interromper tudo que foi feito até agora, porque chegam dois caras de fora.
Entendi. O Chacon vai trazer. Não, claro, claro. Vai trazer a participação.
Tava na seleção, o time da Europa querendo me comprar. Eu na seleção não me venderam, agora eu sou banco aqui. Aí daqui o problema.
Já uma boa dica pra
ele. Tem essa aí.
Tem isso não?
Tem.
Pô, tô na seleção, proposta europeia. Ninguém me vendeu, ainda sou banco. Não,
mas ele já foi pra seleção pra ser vendido. Você acha que foi pra seleção por causa da Olimpíada?
Só que não rodou nesse momento.
Então,
né?
Aí passou, tentou ir pra ser vendido, que o São Paulo também tinha interesse. Agora, espero, eu penso assim.
E o Mauro? O que vai acontecer, Mauro?
Eu tô acompanhando desta vez o relator, o Flávio Prado.
Com muito esforço, né?
Muito esforço, tal, são mudanças, pra você ver como é qualificado o elenco do São Paulo. Ah, maravilha, não é. Tem a pressão, tem as mudanças, o São Paulo precisa parar de mudar ou não mudar tanto, mas é por aí. Tem muita gente ainda jogando pouco, quando joga a bola não entra também e passa evidentemente pelo ataque, a gente lembra sempre, não é pra zoar, não é pra criticar, mas é uma constatação, foi o pior, o desempenho do ataque do São Paulo ano passado foi o pior desde 1930, desde a fundação do clube. Se a defesa foi bem, falta alguma coisa pro ataque. É 30, não vem de novo.
30,
agora é 30, foi fundado em 1930. Fusão do futebol da Associação Atlética das Palmeiras.
Ele foi fundado em 30,
o filme do seu Domingos
tinha grandes dirigentes. Ele era fundado em 35. Nos últimos 5 anos é que ele foi fundado em 35. Eles os grandes dirigentes de São Paulo abominavam o título de 31.
Sim, até porque
não tem nada a ver. Porque era um outro grupo. Eles não gostavam.
Político,
São Paulo da Floresta, eles não gostavam. Os grandes dirigentes do São Paulo, os caras que fizeram o São Paulo ser o que é, eles abominavam o título. O São Paulo foi fundado dia 16 de dezembro de 1935.
Não, São Paulo
aí
não,
esses caras, como não ganha título, eles encamparam o título de 31 para ter um título a mais.
Não,
tem outro time que fez isso
o
também.
São Paulo, por
isso que, e os defensores desse negócio de faca. É título de faca.
Foi título de campo, São Paulo. Não, 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 não. Era o São Paulo que teve dificuldades financeiras com o
do Palmeiras também, do Palmeiras.
Tipo, não,
Palmeiras,
porque, não, então, já que você não sabe não, mesmo.
Palmeiras, Palmeiras.
Não, então, já que você não sabe mesmo. Pegou. Exatamente.
Pô, explica pra ele. Então.
Você não fala nada. Não, eu tô falando, porque você tá misturando as histórias. O São Paulo Futebol Clube de 30 nasceu da Associação Atlética das Palmeiras, que era preta e branca. Com o Departamento de Futebol do Clube Atlético Paulistano, que era vermelho e branco, juntaram as cores vermelha, branca e preta, também as cores da bandeira paulista, paulistana, e se fundou o São Paulo Futebol Clube em 1930. Tanto que foi com o Frenderrache, campeão paulista de 31.
Aí compraram uma sede.
A sede do Trocadeiro, teve a dificuldade financeira, parte do futebol sumiu ao Tietê, exatamente. E aí o grupo de 35 não quer admitir a falência também.
O pessoal ficou maluco e falou assim: o São Paulo não começa com falência. E aí eles abominavam o título 31.
Mas é o São Paulo de 1930.
Olha quem abominava o título 31. Laudo Natel, Antônio
Grandes, Galvão, grandes dirigentes.
Nisso
pra mim
os grandes dirigentes do São Paulo.
Mas pra mim nisso estava errado. Na minha opinião.
Eles agora, o pessoal de agora, ele vale mais a opinião do cara de agora do que o pessoal antigo. Tem paciência.
Não, dá paciência não. Então, o que estava errado, e é uma discussão que eu tinha, era o São Paulo sendo fundado, digamos, que não concorda em 35, ter sido campeão em 31, 4 anos antes da fundação.
Mas não era, então, é outro time.
Não, era o mesmo clube.
Não é o mesmo.
Só valia
o grupo.
Não, é outro grupo, que é outra questão. É história
pra você, 30.
São Paulo, pra mim, grupo. Oficialmente, agora é de 1930, como acho que na prática
você
sempre
era. Você gosta de negócio de fax, de título.
Eu gosto de história. Você não sabe nem a história.
Você
não sabe nem a história.
Você
não sabe a história. Você não sabe. Você não sabe que o time de 30...
Ele é grosseiro porque ele não tem argumento.
Até você dá. Você não sabe que o São Paulo veio da Associação das Palmeiras. Exato. Esse é o argumento.
Porque se você misturou um São Paulo com outro, eu misturo
o
Palmeiras com
o outro
também.
Não, de novo, a Associação Atlética das Palmeiras, ela é impressionante, porque ela dá origem ao nome do Palmeiras em 42 também. Aí. E dá origem ao São Paulo.
Já está começando. História.
Mauro, de palestra Itália. De palestra Itália para Palmeiras, a mudança foi em que ano?
20 de setembro. Quer dizer, entrou em campo 20 de setembro de 42, oficialmente na madrugada de 14 para 15 de janeiro. De setembro de 1942.
Antes de Palmeiras, não existia o Palmeiras?
Existiu o Palestra.
Não, mas não.
Existiu a Associação Atlética das Palmeiras.
O Palmeiras.
Que era preto e branco, Palmeiras.
Não, Palestra é Palmeiras.
Onde há 100 anos o Palmeiras ganhou o primeiro título contra o paulistano.
Se ele quer que junte o São Paulo, que é outro São Paulo, eu quero que junte o Palmeiras, que é outro Palmeiras.
Não, e até tinha gente...
São então, não, você quer...
Ele não sabe.
Conturbar a discussão.
Ele adora reconhecer coisa por fax.
Não, ele fax de campo.
Então, todos os títulos.
Roberto
e
Taça Brasil
foram
campeão.
Falta de título, porque esse pessoal que tá aí não tem competência
para ganhar
título.
Até ser.
Eles pegaram o título de 31 de outro time e mudaram a fundação do São Paulo, que é 16 de dezembro.
Não, é o 16
de dezembro de 1935. Eles anteciparam, eles pegaram,
Fábio,
a fundação do
outro comparando,
São Paulo.
Quando o Napoli faliu, quando a Fiorentina faliu, você esquece tudo que aconteceu?
Boa. Eu acho que sim.
Você tá.
Acabou. Não, e acabou. Vale, pra minha opinião, não, dos grandes dos homens que fizeram São Paulo o seu
campeão. Maravilhosos.
Como você... Essa questão, eu acho que... Veja, é simples. Você, então, seguindo essa linha, você não aceita a unificação dos títulos do Campeonato Brasileiro, certo?
Tem que não. Tem uma certa coerência dele.
Mas não é coerência. É dentro de campo.
Você sabe quem não reconhecia
31? Eu aceito.
Você sabe quem não reconhecia 31? Dr. Paulo Machado de Carvalho. Qual é a sua opinião a respeito?
Não. Vou dizer até a opinião, até o... que vinha falar, o epíteto Marechal da Vitória, sabe quem deu? Jomir Betting.
Pronto,
ele que deu.
Mas o Jomir Betting é uma coisa.
Não, o filho dele é a prova da evolução da espécie. Como o Bruno Prado é a prova da evolução da espécie.
Claro, sem dúvida.
Tá
dúvida.
O que é de pior da família Betting está aqui, o que é de pior da família Prado está aqui. Porque o Bruno é evolução, o Mauro Betting é a evolução da família de Jomir Betting.
Não, mas ele esculhambou você com elegância.
Isso.
Como com elegância? Você me chamou de fóssil.
Mas é verdade. Não, fóssil não. Falei que você é uma evolução da espécie.
Isso.
Você não. O Bruno é...
Mas no fim das contas, São Paulo é fundado quando?
Oficialmente é janeiro de 30.
É nada.
Houve uma longa discussão. Até agora, o livro do seu Domingos Ângelo.
Os grandes dirigentes de São Paulo falaram: não queremos essa porcaria.
Sim, os grandes dirigentes também.
Faz outro time. Aí os caras
pegam. Aí você pode falar por uma certa soberba. Não, de novo.
Mauro,
ninguém ganhou o título de fax. Palmeiras ganhou os títulos em campo.
só Mauro, ganhou só campo, não tem espaço.
Campeão,
não, senhor. Ganhou a Taça Brasil e o Robertão dentro de campo.
Taça Brasil, não o Campeonato Brasileiro.
Mauro, Robertão que é o pai do brasileiro.
Aí vira
São Paulo, o São Paulo Futebol Clube reconhece a fundação 1930. O que o Flávio está dizendo é para infernizar.
Não vale nada.
Como não vale nada? Você está louco.
Você
está louco.
Vocês querem comparar com o São Paulo?
Você está louco. Você tá louco?
Eu tô falando
tá louco. Nós não estamos falando. Nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de instituição. A instituição São Paulo foi fundada em 1930. Flávio, não dá, você irrita. Este é o. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, tá bombando aí, você participa do nosso Esporte em Discussão, você nos assiste pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, você sabe, é muito legal ter você ao nosso lado, também pela M620, pelos aplicativos e pelas nossas afiliadas em todo o Brasil, muito legal, vai participando aqui, ainda vamos fechar...
Programa de informação, ok, Hulk noivou.
Como é que é?
O Hulk noivou.
Com a prima? Com a sobrinha lá?
Com a sobrinha da mulher dele. Noivou, tá feliz. As alianças, coisa de bilhões, viu? Acho que foi minha... As alianças foi minha carreira toda.
Dias e Nazaré das Farinhas.
Professor, eu joguei minha carreira toda, valeu os pá da aliança dos dois, viu?
Que coisa.
Ele todo de branco, todo de branco.
Vai dar jogo aí ou ele vai tomar um
gol? Todo de branco. Dá pra botar a foto pro... O telespectador veio, não, manda aí pro isso.
Ok,
manda,
ok. Manda
aqui, é programa de informação.
A foto gente. Tá na rede social dele?
Tá, na, tá.
Então pode mostrar.
Pode mostrar. Solta aí na tela, galera.
O Diogo, o amor é bonito.
O ouvinte que não tem imagem?
É.
Coisa linda, viu?
Só o amor e o Debrecht constrói. Não, quer dizer, o Debrecht já construiu mais. Você tem razão. Vai pro nosso canal no YouTube, você vai ver. Já
tudo
a gente
em relação encontra. Ao esporte.
É. Mas deixa eu só dar um recadinho legal pra você ficar por dentro dos bastidores da grande, da maior seleção de futebol no mundo. Assista Tudo ou Nada, Seleção Brasileira. Uma série exclusiva do Amazon Prime Video, que mostra tudo o que rolou na conquista da Copa América de 2019. Desde o drama, você lembra aquele drama, o corte do Neymar, a coisa ferveu naquele momento, o clima tenso no vestiário e até a conquista do título. Câmera exclusiva, tudo acompanhado de perto, acesso abertíssimo, jamais visto, só no Amazon Prime Video. Assista já e experimente 30 dias grátis. Isso posto, eu não sei se já conseguimos colocar a foto. Você tem a foto já, Diogo? Daqui a pouquinho, né? Não tem importância. Não tem, é informação.
É uma série aqui,
mas ele não está falando.
Um dos maiores atletas da
nada de mais
pago do mundo tem os 10.
Mas ele não está fazendo.
Você acha que é ruim, Mauro?
Não, o cara fica fazendo fofoca. Não está fazendo intriga.
Nada,
não
está fazendo nada. Felicidade.
Quer mostrar o momento
romântico. Felicidade, momento romântico.
No caso específico, não diria que é fofoca, porque é um fato e é uma alegria.
Outra coisa,
mas levantar aqui no Esporte Discussão, concordo que o nosso Léo Dias de Nazaré. Se eu não estiver enganado, é o dia.
É hoje,
dos namorados. Isso,
Valentine's Day.
14 de fevereiro. Tá vendo? Você tem que fazer com
sua. Mas o que
você tem que fazer com a sua esposa?
O Hulk,
o Mauro tem que fazer com a esposa dele. O Vampeta tem que fazer.
Com as minhas.
12 de junho é o dia dos namorados, o dia da paixão ao verde.
E o Chacon dá tempo. Tempo de arranjar a namorada até o final.
Então, é isso aí, não. Então, já tá. Aí, ó.
Olha lá. Tá na tela.
Isso é feio?
Não. O amor é lindo.
Ô, Vanderlei, retiro o que eu disse. Foi bom.
Não.
Tá bom, não.
É lógico.
Retiro o que eu disse.
É lógico. Bom, isso posto já feito o registro romântico.
Ai, sem vergonha.
Analisando taticamente, bom. O que dizem ainda do São Paulo?
Pessoal falando com a hashtag. Olha só.
Falando em beleza.
Isso aí, mano.
Porque. É minha carreira toda.
E onde eles estão? A localização ali é Dubai. Não é barato, não.
Que é isso?
É porque na China aí? Você tá com Zika. Como é que é?
Zika Vanderlei. Eu não vejo na Casa Verde.
Zika Verde.
Vai, sacou.
Com a hashtag Esporte em Discussão, o pessoal participa aqui, o João Pedro. Jogar na seleção hoje não acrescenta nada, exceto a valorização do passe. O Muriel, o Mauro deu uma aula agora. Fica quieto, Flávio Prado. Eu, nasceu em 1930, o São Paulo. O Elielson, esse Flávio Prado é um xarope. A galera tá pegando no pé do Flávio.
Com doçura, ninguém
vai... O xarope é doce,
Thiago,
né?
E o Thiago ainda na dúvida se... foi fundado em 30 ou 35, tá, ele ainda não entendeu.
Não adianta. Você vai falar com o Flávio, é confusão. É, com ele não vai nem em missa.
Ninguém do seu lado.
Não vai em missa, ele não vai em missa. O padre começa a falar. Ele...
Você sabe o que eu penso da opinião pública, né?
Mas nem o pessoal aqui.
Para com isso.
É isso.
Será que eu tô fazendo errado? Eu sempre lembro de Jesus e Barrabás, da eleição do Hitler. A opinião pública é uma maravilha. É uma beleza. O que eles pensam é uma maravilha.
São pontos negros da história, mas é importante que você leve em conta opiniões divergentes.
Todos os pontos de povo são negros. Tá. Vê a escolha de povo. Escolha de povo, vai que você vai ver onde é que
O Mauro foi educado, em vez de contestá-lo frontalmente, quase chegar a agredi-lo, ele trouxe informações substanciais.
Chamou de ignorante, você não fala nada.
Constatei. Não, na discussão. Ignorante na discussão.
Chamei de apedeuta.
E você, em vez de tomar
ignorante, não. Chamei de apedeuta.
Você não fala
nada. E lembrando que, por exemplo, ser ignorante não é um xingamento.
É uma maravilha.
Eu sou ignorante em cultura búlgara, sou ignorante em boas comidas com coentro, sou ignorante em bons funks atuais.
O cara chega
no Brasil. Ignorante capilar.
O cara chega no
Brasil.
É uma maravilha.
Ignorante não significa dizer que seja burro.
Ignorante nesse assunto.
Então, todo burro é ignorante. Nem todo ignorante é burro.
É lógico. É exatamente o que eu penso.
Eu sou ignorante em um monte de coisa. Ignorante em bons argumentos do Flávio Prado quando fala da Copa Rio, quando fala agora da Fundação do Carreiras. São Paulo, quando fala do Mundial 2000. Eu sou ignorante. Pedro, não vou falar.
Carreiras. Mas, se você perguntar para o Flávio, por favor, discorra sobre a carreira de ovelha. Ele sabe de cabo.
Então. Agora, o Pavarotti ele não vai lembrar.
O pior é que com o quadradinho não dá pra fazer gesto.
Foi por debaixo da mesa, no bom sentido, claro.
Flávio,
É bom, não. É uma família brasileira.
É melhor não. Bom, olha, nós vamos pra um rápido intervalo pra você. Nós já voltamos. É. Vamos falar do Corinthians. Corinthians chega num clássico importante.
Ele tá na praia dele agora. Quem? Agora é perigoso.
Você vai tomar pancada de novo. Vamos falar do Corinthians, que é importante. Começou. Vai para um clássico importante depois de um duro golpe.
Agora tá na praia.
Vamos falar do Corinthians no nosso esporte em discussão.
É dos vereadores.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Você nos acompanha pela AM620, pelas nossas afiliadas, pelos nossos aplicativos. Você pode assistir e ouvir o programa onde você estiver assistindo também pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Se inscreva, é legal, você compartilha com seus amigos, você tem vídeos exclusivos, os melhores momentos de todos os nossos programas esportivos, você encontra lá, é uma curtição, os gols, as narrações, é muito bacana. E você ajuda a gente a chegar a 2 milhões de inscritos, está faltando pouca coisa e em relação a todos que nos acompanham, então a gente vai atingir essa marca muito em breve. Meu caro Chacon, o que, que o pessoal fala do Corinthians?
Agora é a hora do Corinthians, o outro lado do clássico que acontece amanhã no Morumbi. O Corinthians chega para o clássico contra o São Paulo pressionado.
Mais de
34. A última parcial oficial era de 30 mil.
Então.
Mas já deve ter batido 34, 35. A expectativa é de quase uns 40 mil no Morumbi amanhã. Os ingressos estão um pouquinho mais caros. Mas o Corinthians chega pressionado, até porque tem esse golpe sentido aí da eliminação pro Guarani do Paraguai e também da Sul-Americana. Não vai pra Sul-Americana, caiu antes, né?
Evitar vexame de
novo. Olha lá. Começou.
Desnecessário.
Tem menos dinheiro, tem menos exposição.
É isso aí.
E isso tudo complica,
mas não
na hora
fazer
de um
papelão. Fazer
claro, mas em compensação, se der uma cacetada forte no arquirrival dentro do Morumbi, claro que dá um oxigêniozinho legal pro professor Thiago.
Só que agora sobra tempo para treinar, né? Agora não tem mais compromisso no meio de semana, agora só em abril, quando isso, tiver campeonato brasileiro.
Isso disse a diretoria, mas não sei se a torcida concorda, porque a diretoria não quer tanto tempo sem fazer nada, né? Que o time fique sem fazer nada. Ela preferia
de
ter...
dinheiro,
claro. A equipe, imagino, em todas as competições. Esse é o preço que um clube importante paga, né? Participar de tudo. Não tem esse negócio de não, agora você vai ter tempo, joga uma vez por mês. Não dá. Hoje alguém me passou uma mensagem aqui de falando que era muito comum recuando no pente, e é verdade. No passado, o dirigente, quando perdia jogo, dizia assim: olha, tem uma coisa boa, não vou precisar pagar bicho. Uhum. Não, não dá. Uhum. Então vamos falar do Corinthians. Corinthians de tanta gente. Vamp, queremos ouvi-lo.
Muito bem,
e vê-lo.
E vê-lo também.
Aliás, amanhã nós vamos mostrar a transmissão do Nilson César com o Bruno Prado, com o Vampeta.
Sou eu.
Com o Flávio, perdão. Com o Flávio Prado.
Você pensou que era a melhor formação, mas é como diz esse jovem ao meu lado.
Vai continuar.
É a pior.
O técnico...
Eu sou muito chateado com a sua
formação. Não, eu só falei que o Bruno é a evolução da espécie.
Então,
eu sou a evolução da espécie.
Você tá uma porcaria.
O Nilson César.
O pior entre os Prado e Beth está aqui no ar.
O Nilson estará ao lado do Flávio Prado e o Vampeta também vai participar da nossa transmissão. E com,
vai aparecer a carinha
com,
do Vampeta,
com o Rafael Tebas, com o Daniel Lian. Olha, vai ser muito legal. Estaremos todos acompanhando e você assiste tudo pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, pela nossa AM620, pela nossa FM100,9 e pelos nossos aplicativos. Um grande clássico que você vai acompanhar pela Jovem Pan amanhã. Então, Vamp, esse Corinthians vai... acho que é assim, você, na tua linha. Se der uma cacetada no São Paulo, dá uma refrescada. Se tomar uma pancada, fumaça.
O estrago já tá feito, né? É. O estrago já foi feito na quarta-feira.
Na quarta-feira.
Não tem coisa pior. Não tem coisa pior pro Corinthians.
Vocês deviam estar acostumados.
O estrago já foi feito na quarta, quer dizer... Tudo é financeiramente, exposição, já foi. Se ganha o jogo do São Paulo, a fumaça vem um pouco pro São Paulo.
É verdade.
Mas assim, ó.
Verdade.
Em relação ao treinador, o fato de.
Como é que é?
São Paulo não tá vivendo também um momento financeiro bom.
Teve tempo pra trabalhar.
Teve a semana toda. Eu só quero ver qual é o time que o Corinthians vai sair jogando.
Na tua opinião?
Se vai todo mundo que jogou na. É que eu falo, foi eliminado na quarta. Dois dias depois, três dias depois. Quarta, quinta, sexta, três dias depois tem um jogo.
Certo.
Quero ver se vai poupar. Entendeu aquela teoria?
Entendi. Você acha que não poupa, né?
É isso. Eu quero ver se vai poupar. Porque a fumaça já tá feita. Você não vai com o time alternativo. Eu queria ver se ia com o time. Eu quero ver se vai com o time alternativo. Eu tô esperando também essa escalação do Corinthians.
Você não acredita nisso, né?
Não, acho que vai com a cavalaria toda.
Vai com a cavalaria toda.
Né?
É.
Em outras circunstâncias, fala assim: vou poupar, porque tem um jogo de beta. Eu quero ver. O estrago já foi feito na quarta. Eu quero ver qual o Corinthians que vai jogar amanhã. Se vai a cavalaria toda.
Tá nervoso, né, André?
Não, ele colocou uma coisa perfeita.
Não, mas é verdade. Não. Se ganha, fala assim.
Eu tinha sugerido pra botar o time principal contra o Inter de Limeira, poupar contra o Guarani do Paraguai e jogar com o São Paulo.
Isso é ironia.
E cada um faz a sua.
Pancada nele.
Pancada a especialidade da casa é agora. Vamos agora ver. É a respeito.
Só
agora
que o Corinthians saiu, mas saiu na frente, né?
É.
Prejuízo maior. Mas vem mais uma leva aí que não ganha todo mundo.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu apenas acrescentando a conversa sobre o Corinthians. Vocês acham que o Corinthians participou da Libertadores ou não participou?
Para mim, não.
Que é pré-Libertadores.
Sim, participou. Não, oficialmente participou, claro.
Oficialmente participou.
Não, faz parte,
o
não.
O Corinthians, ele continua a fase com a preliminar, sua tradição de ser animador de Libertadores.
Então, a pergunta é...
animador de campeonato.
A pergunta é, quando acontece uma eliminatórias para a Copa do Mundo, tá certo? Tongo contra Ilhas Malvinas.
Sim.
Certo?
Corinthians é tombo?
Não. Quando acontece esse tipo de. Essas duas seleções que eu falei aqui participaram da Copa do Mundo?
Sim.
Tá escrito,
eles falam o número de inscritos.
Participa, não. Assim, o Copa do Mundo.
É duro falar que participa.
Não. Copa do Mundo é a fase final, mas as eliminatórias pertencem à Copa do Mundo. Mas aí é diferente. Libertadores, sim. Você participa dessa fase preliminar, que eles pedem para
você chamar preliminar. De tongo, não sei o que, são os campeonatos que classificam
contra. Inclusive contra a artilharia. Sim. É como é na Champions, as fases preliminares também. É que no momento que tá na fase preliminar, não vai se virar artilheiro da Champions.
O Corinthians deveria ser
direto, já está classificado por regulamento da Libertadores na pré-Libertadores. Ele é espetacular na pré-Libertadores.
O Flamengo.
É maravilhoso. É espetacular. Quando é assim, está lá, regulamento da Libertadores.
Boa, Vanda.
Flamengo é bicampeão.
Né?
Ah, mudou agora.
Mas ele não é bicampeão?
Agora tem tradição.
É bicampeão. Não tem, é bicampeão, mas é. Mas é
pena de
outro. E o outro?
Peraí, o Flamengo é o quê? Tem tradição? Quantos anos ficou sem ganhar?
Demorou, né? Mas tem dois títulos, né?
Dois.
Tem dois, né?
É, o outro que não tem tradição tem um.
Tem um, então. Mas os papelões?
Tem um.
Papelão pra caramba.
Se perde, você viu aí, foi eliminado. Chacon. O Real Madrid foi eliminado e o Barcelona agora na Copa do Rei.
Quem quer comparar? Olha a comparação que ele faz. Ô, Chacon, por gentileza. Flávio, a especialidade da casa é campeonato paulista.
O Palmeiras tem um, o Corinthians tem um. O que tem tradição tem dois.
A classificação do Corinthians na especialidade da casa dele, vai. Vamos ver que é o que ele é bom.
O Flamengo agora é paulista. O Flamengo agora é a especialidade da casa.
Não. É, tem dois títulos, mas ainda não deve. Especialidade é o Independiente. É o Boca.
É que tem acima de 5? Como é que é?
O Corinthians não é líder do seu grupo, não.
Quem é o líder do grupo do Corinthians?
Ah, é o Guarani.
É quem?
Guarani.
Que praga, hein? Que sim.
Eu quero saber qual é a sua edição.
Qual é a sua edição? Qual é a sua edição,
professor? É 5 títulos?
4 pra cima. 3 pra cima. Pronto. 3 eu aceito.
Então nenhum. É, senão nenhum brasileiro ia ter tradição.
Vou dar essa colher de chá.
3, né? Então o Santos tem 3, né?
Santos, Grêmio e São Paulo. O resto é pleiteante.
Tá bom, então.
Agora,
eu queria saber a
quantidade. Papelão. Você queria saber a quantidade.
E papelão.
Aí todos já fizeram.
Número de papelão.
Todos. Santos.
Não.
O Santos Sampaoli foi eliminado pelo.
Não, mas era Sul-Americana.
Mas o Corinthians também. O Corinthians também saiu da Sul-Americana.
Não, o Corinthians já ele se livrou de um papelão.
Não, o Flamengo foi eliminado também pelo Palestino.
Se livrou do Palestino. Não, o Flamengo fez um monte de bobagem. Aquela vez perdeu do América, do México. Ganhou lá e perdeu 3-0.
Ontem
aqui.
Quase o Cruzeiro eliminado pelo time também.
Não, São Raimundo de Roraima.
Aí, quase.
Mas aí era aqui. Era coisa interna. Não adianta.
Bom, o Corinthians, o que vai fazer amanhã?
Agora você, pronto.
Vanderlei Nogueira.
É. Foca só nele. Pode me tirar meu quadrado, pode passar a minha página até pra ele.
Clube Corinthians Paulista. Agora é especialidade.
É fundado em 1910 mesmo?
Parece que é. Especialidade da casa. Agora eu respeito. Sim. Agora eu respeito. Esse torneio é Corinthians.
Então é favorito do jogo
amanhã? Eu acho. Corinthians é favorito amanhã. Porque ele vai jogar com o time com tradição internacional. Se fosse pela Libertadores, favorito era o São Paulo. Como é campeonato paulista, o favorito é o Corinthians. Eu acho que cada um no seu quadradinho. Se fosse Libertadores, jogo de amanhã, favorito de São Paulo, fácil, porque o Corinthians daria o jeito de perder, como ele fez com o Guarani do Paraguai. Como é campeonato paulista, o Corinthians é favorito. Claro que é favorito, porque é a especialidade da casa. Cada um na sua. Você vai comer bacalhau no restaurante português, você vai comer pizza no restaurante italiano. Amanhã, o Corinthians está na casa, ele está no jeito dele. Apesar que tem um Guarani, ele tá com negócio de Guarani, ele está um inferno. Guarani está na frente dele, até na especialidade dele, mas tudo bem. Mas é a especialidade dele. Então São Paulo quebra o olho, porque a especialidade do São Paulo é outra.
Tem um só na frente do Corinthians, na frente do São Paulo tem dois.
Mas não é especialidade do São Paulo.
Tem uma cadeia de restaurantes no Rio que eu gosto muito, que é muito gostosa, o foco é discutível, que é o rei do bacalhau, pizza e grill. Então você pode.
Não, mas é verdade, tudo é muito boa. É rei do bacalhau, pizza e
aí
grill.
Tudo
e
é mas tudo é bom. Não é bom. Não é não.
É tudo falou, então só pra
comida japonesa, italiana e chinesa.
E japonês,
e
rodízio.
O importante é o foco. Você pode ser o rei do bacalhau, mas você pode ser o vizir da pizza.
Nesse momento gastronômico.
Primeiro-ministro,
nesse momento gastronômico do programa, nesse horário em que as pessoas estão, digamos assim, com um pouquinho de fome. Então eu queria que você, Mauro, dissesse sobre esse Corinthians, que já provocou discussão aqui. O que você pensa?
Eu discuti da fundação de São Paulo.
Me dá endereço que eu vou nesse lugar aí.
É bom, é no Rio de Janeiro. Rio de Bacalhau, pizza e grill.
É um verdadeiro cassino.
Especialista em três,
vou mandar, nota pra vocês, mas pode falar. Isso posto. Embora seja um anti-marketing, mas tudo bem. Assim, primeiro, de novo, só pra reiterar, seja qual for o resultado, paciência com o Thiago, com o Fernando Diniz, só pra reiterar, já porque a gente fala o tempo inteiro. E reiterar os haters também, né? Principalmente que não entende absolutamente nada sobre nada, mas aí entra nessa discussão. O Pedrinho precisa jogar. Não sei se o Sidney Clay precisa jogar. Né? Porque o Pedro, evidentemente, está em condição
de jogar. O São Paulo era bom que ele jogasse.
Então, o Sidney Clay não está bem e o Piton estava bem, né? Eu acho que eu gostei da ideia do jogo, não tanto do desempenho, não foi uma maravilha e tal, mas é uma ideia de jogo interessante. O Pedrinho e o Luan fazendo outras funções. Acho que a melhor opção mesmo é o Love próximo do Bozelli. Cada vez eu gosto mais do Cantillo. São opções interessantes e tem que agora jogar, dentro do possível, esquecer o que aconteceu quarta-feira e fazer o jogo. Não é fácil. Mas vejo o Corinthians até pela história, pelos momentos incertos do São Paulo. Difícil dizer quem está mais pressionado. Acho que o próprio Corinthians. Mas assim, até para jogar na casa do adversário, fazer esse jogo, porque tentando esquecer, e não é passar pano, ser poliana, a expressão que você queira pensar, o desempenho foi legal.
Por que, que você não fala que é a especialidade do Corinthians?
Do quê? Que você não, fica? Isso é sem dúvida, campeão dos campeões paulistas, isso. É o atual tricampeão. Então,
vai Paulo, tentar um teto aqui no TV 1919. O São Paulo é a especialidade é Libertadores. Que
Libertadores, tem Mundial também. Isso, tem mais
o Corinthians não. O Corinthians ganhou uma mole porcamente igual o Colo-Colo, igual o Once Caldas. Corinthians.
Não, foi invicto em 2012.
Mas igual o Once Caldas.
Não, igual não, ninguém, desde o Boca
em 70. Mas o Once Caldas também ganhou um, é a mesma coisa. Mas não ganhou invicto. Isso aí, sabe aquelas coisas assim?
Não ganhou invicto.
Quando os raios caem, é um negócio completamente fora do padrão.
Corinthians foi campeão invicto em 2012 e é bicampeão mundial. Não,
aquele cara lá ganhou também do Tyson, lembra quando teve um maluco?
Teve
lá,
um maluco que ganhou também.
É, a mesma coisa, é uma.
Não, mas foram 14 jogos,
uma vez só, você joga
contra o Palmeiras também só ganhou uma, e aí?
E é o clube que mais jogou brasileiro junto com o seu pai.
O Palmeiras, pelo menos, chega em final e tal. Mas também não é especialista.
O Palmeiras tem mais história que o Corinthians.
Claro. Não, o Corinthians, ninguém tem menos história
que inclusive o Corinthians. Inclusive no duelo de 99-2000.
Sim, LDU tem mais. LDU tem mais história.
Claro.
Não, ele nunca foi campeão.
Não, foi. Campeão? 2009.
Ah, 2008, é verdade. 2008. Perdão, ganhou do Fluminense nos pênaltis.
E aí, Mauro?
Claro, verdade. E ganhou antes que o Corinthians, sim, mas até aí. Não, mas o Corinthians ganhou invicto.
Bom,
o seu campeão da Libertadores invicto. Só o Boca em 78 em 6 jogos.
Mas você concorda com ele que o Corinthians.
Não, sim, mas de 70 pra cá só isso. Eram menos jogos que se jogaram.
Por isso tudo que ele falou,
Corinthians do Pelé.
E os papelões?
Não, terríveis.
O Corinthians é favorito, mãe?
Não, pra mim o favorito é empate mesmo, mas não tem empate, favorito. Não, né?
Aí, eu acho que vai ser tipo 0-0, não 1-1. Olha só, você escala o cara. A rádio abre os
papos. Cara, o empate é o placar com qualquer outro.
Aí ele vem pra falar que é empate?
Não, não precisa vir. É a opinião dele. Assim,
não pode empatar.
Isso não precisa vir. Não, não, José Manuel.
O empate existe. O empate existe.
Por que empate é muro?
É lógico que é muro.
Não, José Manuel. Você fala Barcelona contra o Osasuna. E se falar empate, não é muro. Se falar que é Barcelona,
mas assim, tá bom.
Ninguém mais tem caneta, cara. Não. Ninguém mais tem caneta.
Não, mas depois eu explico.
Mas vamos botar um X?
É, então é o seguinte, ó, só pra gente atender todo mundo.
Quer dizer que o Guarani é líder da chave do Corinthians?
Calma. Olha, só pra, gente atender o pessoal que tá aqui no chat, todo mundo perguntando. Ai, então, rapidinho a gente pode fazer. Atenção. Vamp, já ele vai emprestar pra você. Eu já vou pro comercial.
O cara pega o celular. Atenção. E uma caneta.
Vamp, você não erra. Erra pouco. Não é que você não erra. Erra pouco. O placar do jogo amanhã.
2-1 Corinthians.
Para o Vampeta, Corinthians ganha dentro do Morumbi 2-1.
2-1.
Esse é o placar.
É.
Mauro, pra você, você já falou do empate, mas o placar.
É 1-1.
1-1.
Eu penso em 0-0, mas 0-0 vai ser muito chato. Então 1-1.
1-1. Pro Mauro Betti e para o nosso queridíssimo Flávio Prado.
Campeonato Paulista, Corinthians é favorito. 2-1 pro Corinthians.
2-1 pro Corinthians.
Corinthians é favorito.
Esses são
Libertadores, era a vitória do São Paulo.
Dos nossos companheiros. A gente vai checar tudo isso. Se eles acertaram ou não acertaram, é uma outra conversa. Porque aqui também nós temos um bolão. E eles se baseiam muito nos números e nos percentuais do nosso Sami Dana. Isso posto, nós vamos para um rápido intervalo. Este é o nosso Esporte. Com o nosso Esporte em Discussão para você, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que vai jogar, eu confirmei até com meus companheiros, falei: será que é isso? É isso mesmo. É, oficialmente, a primeira vez na temporada no seu estádio, que estava em reforma, colocando um novo gramado sintético, foi pro Pacaembu, o clássico jogou em Araraquara e agora vai estrear nesse final de semana contra o nosso glorioso Mirassol. Vamos falar do Palmeiras ou Chacon?
E na sequência encara o Guarani, né? Guarani. São dois jogos aí na nova grama, que teve muita grana investida. tem aí o Mirassol e o Guarani, os jogadores já falam que é difícil aí para os outros jogadores se adaptarem.
Claro.
Que aí o favoritismo também já aparece um pouquinho para o Palmeiras, por que não?
Sim, né?
E já tem treinos sendo feitos no Allianz Parque, alguns.
Hoje, pela meta,
já para se adaptar. Hoje teve, já teve nessa semana outros treinos. E até a torcida pôde acompanhar esses treinos aí.
De hoje.
De hoje, né, no caso.
Então,
esse rapaz fala uma coisa absurda. O Palmeiras é favorito. O Palmeiras é sempre favorito contra o Mirassol. Olha o histórico. Não há nenhuma chance de, em nenhum momento, o Palmeiras ter qualquer...
Eu já falei. Não é pra jogar. Falei ontem na Jovem Pan.
Mirassol, como é que o Mirassol vai...
Eu preferia pegar o Barcelona, o Guardiola, e estrear contra o Mirassol, gramado novo.
Por quê?
Porque sou eu.
Esse jogo pode ser difícil, mano.
O que houve? O Mirassol é um bom time. 2003, 6-2.
Quanto?
6-2.
Onde estava eu que eu não lembro?
Foi o jogo que o Palmeiras mais tomou gols num tempo só, porque os 6 gols foram na primeira etapa.
É verdade.
Estou falando de 105 anos.
Eu não lembrava, Mauro, desse jogo.
Não, esse eu lembro direitinho. Coitado do zagueiro Marcos Vinícius.
Caramba, estreando. Eu não lembrava. Você
com 50 segundos ele estreou fazendo um gol contra. E o Camilo tá de volta.
Você sabe,
Camilo, até pela sua história palmeirense, não joga.
Você sabe o que ele fez depois desse jogo, Mauro? Ele voltou de Mirassol. Ele é do Guarujá, ele mora lá. Eu fui treinador dele no...
É mesmo?
Ele jogou no Corinthians, esse Marco Vinícius.
Ah, tá.
Ele foi treinador dele no Corinthians lá, quando eu fui treinador do Sub-20. Ele volta dessa goleada, ele vai pro Guarujá, tá no Guarujá e tem que voltar pro treino. Ele pega um helicóptero e volta do helicóptero depois de tomar 6.
É,
nunca mais vestiu a camisa do Palmeiras.
Foi, é uma história impressionante.
Eu acho que eu sei o que aconteceu.
O Palmeiras tava com 6, 7 jogadores.
Quando você toma um time de choque muito grande. O Bruno Paz escalou esse time aqui, era danado, viu? Quando você toma um choque, né? Foi um choque tão grande que eu tomei que eu esqueci.
É, lembrança seletiva.
Isso, exato. Foi por causa disso.
Você não sabe o básico, enfim, mas.
De novo ele me chamou de burro.
Não. Você não sabe o básico, de novo. Pedeu tem uma coisa, burro é outra.
É isso.
Mas você tem as orelhas à vantagem.
Ele está ensinando que as minhas orelhas...
Mande um beijo pra Fiona.
Isso aí, problema.
Não, isso você é só problema,
é
mas enfim.
É chateia, viu?
O próprio Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grécia, dona que fez o estádio, fez o gramado do estádio, conversou com o Flávio Prado.
Gente boa.
Muito boa, muito competente, claro, e tem outros trabalhos mágico, tantos.
Com as orelhas da
ele explica até que uma. Até conversando com o pessoal lá, que é uma ideia botar assim, botar a plaquinha, pise na grama. Porque quanto mais pisar na grama, melhor. Quando a gente estiver vendo o jogo domingo, a aparência ainda não vai estar tão legal. Vai ter parte daqueles 53 toneladas de termoplásticos verdinhos, vai estar mais.
53 toneladas.
Vão estar mais aparentes. Eu até trazer uma delas aqui, mas esqueci. Matei lá no meu Instagram. De novo.
Esqueceu,
tá lá, porque
você tem nada.
Eu tô sendo agora e vou entrevistar. Vou entrevistar o Ademir da Guia lá agora. Até vou ter o privilégio de levar o Ademir da Guia ao novo gramado.
Mauro Betting, domingo você vai estar com imagem, você podia trazer pra mostrar.
Com certeza. Não, mas vamos mostrar bonitinho. Domingo vamos trazer.
Tá.
Então é o seguinte: quanto mais jogar, melhor. Os jogadores já desde o treino de quarta-feira estão se acostumando, claro, os goleiros adoraram, que é mais gostoso de pular e tal, os jogadores ainda sentem, até a pisada é diferente, o tipo de chuteira mesmo é diferente.
Vai ser diferente.
Eles estão ainda desambientados, até o Palmeiras acho que está acelerando isso aí, tecnicamente falando, para já jogar, para poder o time mais rapidamente se acostumar.
E aí, sério,
sim.
Você falou que a chuteira é diferente, certo?
Não, pode ser, depende do jogador.
Então, mas o Mirassol sabe disso?
Não,
Palmeiras não precisa brincar com a chuteira, fazer pegadinha.
Vai aos pouquinhos se acostuma todo mundo. Como já se acostuma a jogar na Arena do Atlético.
O noticiário todo informou que. Então. Já está informado. Não sei se oficialmente.
Porque eu não sei. Tá tipo, porque também deve ser um tipo muito específico, né? Tipo aquela de society.
Não. Chuteira você pode jogar é de normal. Cada um. Você pode jogar a chuteira que for. Então, inclusive, o gramado dura. Esse gramado colocado agora dura de 10 a 15 anos para ser trocado. Com show, com tudo, a tendência aí não dá pra saber, porque qualquer coisa
você
não
falou
sabe.
Um negócio de show, então isso é bom que tem aqui, até pra aproveitar essa pergunta. Então se tiver um show, por exemplo, na quarta-feira, lá na Arena do Palmeiras, quarta-feira. No dia seguinte tiver um jogo marcado, pode ou não dá tempo? Como é que
funciona? Tem dois tipos de show. O show que menos tem é o do anfiteatro, o gol norte, gol à esquerda, o antigo gol do placar eletrônico. Usa, né? Ali você usa um pouco, mas ali você consegue desmontar o palco em 6 horas. Entendi. Então você consegue em 6 horas ter o jogo. Nesse aí, você, o jogo mesmo, a bola rolando, você conseguiria em 2 horas. Uma das questões agora, que é um problema que o Palmeiras tem com a Associação dos Moradores, é que a desmontagem do show é feita de madrugada. Ah, e tá. Pode ter barulho, então ela dá uma atrasadinha. Mas enfim, você consegue, a princípio está se trabalhando com a tese de que pode ter um show sexta-feira à noite e ter jogo no sábado à tarde. Você poderia ter sexta-feira à noite um show completo e, de repente, domingo. O que vai acontecer, de fato? Vão ter mais shows e eventos, inclusive com a utilização do gramado. Mas utilizar o gramado não significa que o pessoal vai pisar no gramado. Vai ter aquela cobertura. Entendi. Só que a volta é normal, porque, explicado tecnicamente, tecnologicamente, a grama tem memória. Então, ela volta para o lugar. E a grama não natural, a grama desse piso sintético, ela volta mais fácil. Então, o Palmeiras vai arrecadar mais dinheiro com shows, porque terão mais shows. Esses shows não vão deslocar o Palmeiras para o Pacaembu, até que vai estar em obras e outros estádios.
Mais shows e mais jogos.
E mais jogos, e com detalhe, você vai ter uma economia de 75% na manutenção em relação à grama natural, e o estádio deve se pagar o custo, o investimento feito para isso em um pouco mais de 2 anos.
E a luz, né?
E também aquela energia elétrica, aqueles trilhos que você iluminava, a troca de grama, as gramas naturais que ficavam no último andar do Allianz Parque, um monte de coisa está nessa conta que evidentemente acaba fechando. E de novo aquilo que a gente fala desde o início. Eu defendia o gramado sintético no Palmeiras desde 2011, até porque eu tenho um gramado sintético há 20 anos aqui.
E funciona.
Bem, mas funciona. Nunca o estádio seria 100%.
Só, Mauro, você vai trocando.
Não, você vai também. Não é de 10 a 15 anos.
Não, dura 3 meses. Falando assim,
não, sim, tempo. Dura 3 meses.
Porque, por exemplo, o nosso querido Oswaldo Maciel, ele tem um para curto.
Não, é verdade.
Curto, vai médio, depois comprido, depois ele põe outro. E agora que ele foi ficando mais velho, ele foi envelhecendo.
Mudou o fornecedor. É outra coisa. Mas enfim, é a mesma agora. Mas enfim. Você tem condição. O gramado nunca ia ser 100%, naquele gol norte ia ser pior ainda. Então é a melhor solução possível. É ideal? Claro que não. Mas só para dizer o pessoal, né? Tá acabando com o futebol raiz. De fato, tá acabando com a raiz porque não tem mais raiz de grama. Mas, gente, se você quiser voltar ao cimento armado no estádio, e se você quiser voltar de bonde ao estádio, vá! Bola, não tem problema. Não use, inclusive, o celular, não nos veja no YouTube, então há limites.
Os caras que ficam falando futebol,
gente,
raiz,
tecnologia.
Não eram vivos quando tinha futebol raiz.
Além disso, que é uma bobagem, e na boa, que era demais, maravilhoso. Lixo, amo o espírito da geral, que eu nunca fui, mas imagino. Mas na geral do Maracanã, você não vê nem o jogo.
É uma tranqueira, então, assim, é uma porcaria.
Então, é o que temos agora.
Uma porcaria.
Então,
estado com
150 dá pra discutir mil... muito.
Estado com 150 mil pessoas, eu era criança. Sabe o que você via? A bunda do cara que estava na frente.
Eu
era pequeno, você não viu o estádio.
Eu vi jogos que eu não vi o jogo. Eu fui estádio. Não, como era um absurdo, o cinema vendia mais do que a população. Estádio nem precisa falar. Fora invasão.
Eu entendi. Você deu uma aula de gramado. Agora, só um minutinho.
Sou um gramólogo.
Está marcada uma entrevista coletiva, eu não sei se já começou ou não, do professor Thiago Nunes. E que amanhã joga o Corinthians, então, diante do jogo, fala o treinador. Pode falar.
Importantes. É o seguinte, teve aquele dilúvio de domingo para segunda. Até por isso a pendura do gramado demorou no Allianz Parque. O que aconteceu, segundo as testemunhas, eu quero crer que elas... Inclusive, uma que não queria o gramado e falou, ficou impressionado. Caiu, não tinha poça. Então, assim, tecnicamente falando, esportivamente, pode cair o mundo. Que o gramado praticamente não fica empoçado.
Qual o dia do show do Elton John?
Não, então, pois é. Então, o show do Elton John
é verdade.
Quase que o cabelo do Elton John, exatamente.
Até isso funciona bem.
A lesão do Neymar no Mané Garrincha, do piso, você não vai ter. Você pode até discutir a torção, mas buraco não vai ter no gramado.
Então, deixa eu só perguntar para o nosso Rafael Tebas como é que estão as coisas no Corinthians. Alô, Tebas.
Tudo bem, Vanderlei? Muito boa tarde, né? Boa tarde para o ouvinte da Pan, esse esporte em discussão. Exatamente isso que você falou há pouco, né? Estamos aqui no CT Joaquim Grava, do Corinthians, esperando o portão abrir aqui do CT. Daqui a pouquinho, entrevista coletiva do Thiago Nunes, técnico do Corinthians, e talvez até de algum atleta do elenco profissional do Timão também, aqui no CT Joaquim Grava, né? A pressão bastante grande em cima do Corinthians, que foi eliminado na Copa Libertadores da América, né? Contra o Guarani do Paraguai. Então, realmente, um ambiente bastante conturbado. gelado, e isso no começo de temporada. O sol é muito quente, estamos aqui fora, né, com o microfone da Pan, esperando a abertura dos portões para acompanhar a entrevista coletiva, então, dos profissionais do Esporte Clube Corinthians Paulista. E existe uma dúvida bastante grande, viu, Vanderlei, sobre o lateral esquerdo para esse clássico contra o São Paulo. Sid Clay, muito contestado, cornetado até com uma certa razão por alguns torcedores. E a dúvida, então, entre Sid Clay e o Lucas Piton também na lateral esquerda. Além disso, Johnny Gonzalez poderia até começar a jogar pelo Corinthians, mas não apareceu o nome dele ainda no BID. Pode aparecer ainda hoje até às 19 horas, mas isso ainda não aconteceu. Então, provavelmente, o Johnny Gonzalez ainda não vai ser relacionado para enfrentar o São Paulo Futebol Clube. E a outra dúvida também vamos esclarecer com o técnico do Corinthians é no ataque. O Bozelli vai continuar essa tendência e o Love vai para o jogo ou não vai para o jogo? O clássico vai ser muito quente amanhã contra o São Paulo e com total cobertura da Pan, Vanderlei.
Legal, Tebas. Mais tarde você traz todos os detalhes aí direto do centro de treinamento, Joaquim Grava, centro de treinamento do Corinthians. Tem outro detalhe importante, o Mauro não sei se tinha concluído, mas não, vai concluir. Mas a gente, teremos dois laterais importantes, né? O Daniel Alves de um lado e o Fagner do outro, né? Pelo Corinthians, na verdade.
Seleção de Copas do Mundo. Titulares das últimas Copas.
O Fagner e o Daniel Alves, esse é mais um tempero pro jogo. Dois grandes goleiros, né? O Volpi e o Cássio. Enfim, tem muita coisa. Isso posto, eu queria fazer uma perguntinha para você. Como é que é, Chacon? Vamos falar do que nós temos aí?
O pessoal tá pedindo o quê? Né? Santos agora.
Professor Jesualdo.
Fala aí do professor Valdemar.
Você viu isso? Ele tá comparando, você que é um grande conhecedor do cinema também, Vanderlei.
Harry Potter.
Não tem o vilão lá, o Voldemort? Tá falando que é igualzinho ao Jesualdo.
Ele apareceu semana passada.
É brincadeira, né? É brincadeira.
Ele deu uma coletiva, ele tava com um negócio chamado Minasivo só. Aí, ó, ele parecia o Voldemort.
É mole?
É lógico.
Esse é o
Vampiro. O Voldemort é mole, mas ganha, hein?
Não, mas o professor, atenção.
Começo de trabalho.
O Santos.
Começo de trabalho do Voldemort não foi bom também.
Dos grandões é o único líder. O Santos, dos grandões, é o único líder. Então, teve uma semana para trabalhar. Tem a cavalaria. Soteldo e o Sanches. O Sanches agora tá fazendo juras de amor.
O Soteldo é um pônei, né? A cavalaria do pônei. Né?
Sabe no Harry Potter lá? A varinha das varinhas. Ela que vai dar o toque final. E o Voldemort está procurando isso no Santos.
Esse programa é de informação. Esse programa é de informação. É
cultura.
Fala, Chacon.
O pessoal querendo saber do Santos aqui, que teve mais uma semana de treinamentos, não teve jogo no meio de semana, enfrenta a Ferroviária em Araraquara. E o professor Jesualdo vai acertando o time, vai afinando o time. Entre os grandes, esse é o ponto positivo, isso. O único líder.
A Ferroviária ganhou na Copa do Brasil. Eliminou o Avaí.
Sim.
Ferroviária.
2-0.
Alguém manda aqui. O 15 de Piracicaba eliminou o Londrina.
1-0 do Zé Manuel.
Não é isso?
Zé Manuel tá triste.
Esporte Curitiba ficaram pelo caminho.
O Esporte Preta passou também. Ganhou lá em Novo Hamburgo.
2-1, né? Estão caminhando aí. Essa competição é importante. Eles estão.
Tem dinheiro, um belo dinheiro, mano.
Dá um dinheirinho.
Compensação. Não vai ganhar isso aí, mas compensação vai Bahia, Esporte Curitiba.
3 da Série A.
Esse Santos aí, vamos ter calma com o professor Jesualdo, já era pra estar mostrando um futebol melhor, ou tá bom, pelo que ele tem, tá ótimo e a coisa vai se ajeitar.
Da famosa cavalaria, você tá botando o Marinho, né? O Marinho tá machucado. Mas Soteldo renovou o contrato, tá de volta. Pituca já, Alisson, o Santos voltou, o meio campo é forte. Eu gosto desse meio campo.
Você gosta, né? Toda hora você fala isso.
Meio campo. O Sacha faz a fumaça dele lá, Soteldo, e agora é a volta do Marinho.
Pra completar a orquestra.
E a aí? Zaga toda modificada mesmo, a zaga toda modificada do ano passado.
Sim.
E aí, Flávio?
E é essa bobagem de comparar o trabalho dele com o trabalho do Sampaoli. É outra coisa, é outro estilo, é outra maneira de preparar o time. E o time do Santos, ele tá fazendo bem a parte dele. É o que a gente tá falando, é líder. Tá, o que é o quê? O Santos tá jogando um campeonato, é líder desse campeonato. Acabou, tá resolvido.
Esse é a melhor campanha, Flávio?
É.
Perde pro.
Santander é primeiro, né?
Santander, Palmeiras e Santos.
É isso. Entendi. Aí. Então, não tem problema, tá tudo certinho. Tá classificado para Libertadores, com calma, vai chegar, vai se preparar, tá tudo certo. O que precisa.
Acertou a renovação do Soteldo, que foi muito importante.
Isso é importante. Quando joga em casa, o que precisa é que a torcida prestigie. Eu acho, porque o Santos é impressionante, jogar 4.000 pessoas, 4.500 pessoas, excepcionalmente, às vezes tem um público maior.
De um lateral esquerdo, porque o Jorge foi embora. para comprar o elenco e mais um atacante, um homem de área, um 9.
Não é fácil, né, Banfi? É pior do que não contratar, é contratar errado. Né? Lógico.
Sim.
E aí, Mauro, que esse Santos.
Eu entendi que você quer falar do Cueva, mas você, com elegância e categoria, não falou. Então, o Santos é. De novo, eu sei que já passou, talvez, o prazo. Talvez não, você está passando o prazo de 6-7 jogos para você ter uma ideia. Mas é no caso do Jesualdo, pelos desfalques que teve, pela chegada ao Brasil, por mais que ele seja professoral, entende muito de futebol, estuda muito. Não é só entendimento, é estudo, né? Uma pessoa privilegiada e merece essa condição. Ainda é um Santos que não me convence, mas está dentro do prazo normal, está dentro das possibilidades, dos problemas que tem, sobretudo do meio para trás. E não só o time piorou, teve o contra o Corinthians, ele não tinha 6-7 opções importantes para a equipe. Então é o começo de trabalho, a permanência e a volta do Soteldo da equipe são fundamentais. E vejo já perspectivas de melhora do Santos. Até onde aí conversamos no Esporte e Discussão daqui a um mês.
Eu sei que irrita muita gente, mas o professor Mano Menezes foi em busca de aprimoramento na Academia Portuguesa. Ele viajou para lá.
Perfeito.
É perfeito.
Excelente.
Então, só para dizer.
É só olhar o número de portugueses que tem espalhado pelo mundo.
É isso aí. Eu acho importante. Então, isso é importante. Diga, meu caro Giovanni Chacon.
O pessoal participando com a hashtag Esporte em Discussão. Tem outros temas aí no meio, né? Porque tem seleção brasileira, viu, Vanderlei? E as eliminatórias para a Copa do Mundo começam, gente, já no próximo mês.
Copa do Mundo, voltando.
27 de março, duelo contra a Bolívia em Recife, na Arena Pernambuco.
Bolívia.
Ah, de 93 foi 6-0, que é isso?
Já começou, sai pra lá, pessoal.
Sai pra lá.
Ó, novamente fica a esperança.
Você tem parente?
Ah,
eu tenho, na Bolívia é minha sobrinha boliviana.
Novamente fica a esperança de ver o Brasil ganhando e jogando.
Santa Cruz.
É mais uma chance. Eu acho que é mais uma chance. Eu acho que é mais uma chance do Brasil jogar bem e atrair o torcedor.
Porque, esse jogo?
Recife. Então é Recife. E depois de Recife. Depois de Recife vai pra Brasília. Ok? Bom, a seleção, tomara que o professor.
Ó, bilionário russo vem para o Brasil e pode comprar o Fortaleza. E aí o Flávio se derrete, eu já sei.
O Fortaleza perdeu ontem.
Mas jogou lá. Você viu como levou, né? O Independiente, ele. Não,
lá em
eu fico imaginando.
A Avejaneira.
Avejaneira.
Sensacional o que fez o Fortaleza,
times,
gente.
Times brasileiros em termos de tradição.
Ele é 7 vezes campeão da Libertadores.
7 Libertadores, ganhou a Copa Sul-Americana. O Independente,
Mas olha,
os clubes brasileiros deviam fazer.
Eu não vi o jogo inteiro. Mas o que eu vi, o Fortaleza, cara, torcida.
Impressionante. 4.500, olha lá. 4.500.
Todo espaço, foi maravilhoso ter o professor Fortaleza, cara. E jogou bem.
Quando essa direção assumiu, eles tinham 1.400 sócios torcedores, agora tem 34 mil.
Uma maravilha. O time jogou direitinho. Palmas para a equipe, para o Rogério Ceni. Tem como até pensar na classificação na volta.
Eu acho que vai classificar.
1-0. Tudo bem. É claro que 1-0 perdendo lá já complicou a vida de muita gente, inclusive do Corinthians.
Todo mundo. Bom, deixa pra lá. Não, Fortaleza é um time internacional. Não é, Fernando? Aí quando você vira internacional, que você sabe se é bom ou se não é. Por exemplo, a Ponte, ela só disputou uma vez, foi vice-campeã. Tem sangue azul. Você já vê que pode ser um time internacional. Fortaleza, vamos ver. Se ele eliminar o Independente, já começa a respeitar. Agora, o problema é que esse time começa papelão, vexame. Isso,
Copa do Brasil.
Isso aí não é da história.
Não é da pedigree da Ponte, Copa do Brasil, Paulista.
Boa, Vanda.
Não.
Não deixa barato, não.
A Ponte é um time internacional. O negócio da Ponte é internacional.
E aí, dá notícia
pro. Não, do bilionário russo que o Vamp falou, já é uma coisa que está sendo conversada. Ele tem um interesse. No Fortaleza tinha outros nomes aí especulados, como o próprio Paraná Clube, né? Mas ele. Quem que é esse cara, né? O Ivan Savides, ele já investiu 50 milhões de euros no PAOK. Vale lembrar que o PAOK lá na Grécia, ele faliu, chegou a disputar a segunda divisão e hoje é líder do campeonato grego com essa reestruturação.
Com essa administração.
Isso. Ele já foi presidente de um clube lá na Rússia. O clube também cresceu aí no patamar, que é o Rostov, inclusive. Ganhou o estádio de Copa do Mundo e tudo mais, e hoje tem o interesse
Eu acho que ele vai quebrar a cara.
Tem muita tranqueira aqui no Brasil. O Fortaleza está organizadíssimo.
Não, mas
eu
não
acredito que ele vai comprar. Não, mas... então, mas eu acho que não, ele vai quebrar caro. Fortaleza não precisa de nada. Vai chegar lá e falar: até logo, estamos bem pra caramba, não precisamos de você. Pega time falido. Fortaleza não tá falido, não.
Pode até não aceitar.
Não precisa estar falido.
Não vai aceitar.
Mas não precisa
aceitar. Esse tipo de time, esse tipo de cara que chega pra comprar, tem que pegar time baleado. Ah,
mas não,
time
ajeitadinho
não vai vender.
O City e o Chelsea, quando chegaram o pessoal lá, eles estavam baleados.
Muito bem baleado.
Chelsea, não, 300 milhões de libras.
Mas não quer dizer que não era um time conhecido.
Não, o que eu quero
o dobro de patamar.
O Chelsea era o segundo time da coluna judaica de Londres. Esse milionário, ele pode ter avaliado. Não sei se vai dar certo, não sei se o pessoal do Fortaleza topa. Isso não interessa, a gente não sabe que se estão conversando mesmo.
Não acredito, o Fortaleza foi um trabalho.
Você não acredita.
Pega time,
eu acho o seguinte, se der conversa... der conversa, esse bilionário deve ter uma carga grande de informações. Entre elas, que se ele conseguir, ele vai pegar o time que no ano passado foi a segunda maior média de público no Brasil. Só perdeu pro Flamengo. Se ele conseguir chegar com grana e o pessoal de Fortaleza entender, olha, estamos organizados e ainda vamos ficar melhor com esse investimento, tomara que dê certo. Vanderlei, eu só torço a favor, cara.
Vanderlei, eu também, mas é assim, ó. O Fortaleza, ele partiu praticamente do nada para o que ele chegou hoje.
Ótimo!
Né?
Ele estava 3 anos da Série C. Não espetacular
o que aconteceu. Está tudo certinho, está tudo bacaninha. Eu quero dizer assim, o cara, o russo, é esperto. Ele vai num time ajeitado e tal. Mas eu acho muito difícil, porque tá todo mundo junto. Foi um avião, a gente viu tudo o que aconteceu lá.
Continua indo o avião.
Ontem foi uma baita festa. Não acredito que eles tenham, vão ter nem disposição para negociar.
Fabiano, aquele abraço, aquele abraço.
Um monte de porcaria aí que tá tudo falido, tudo arrebentado, ele pode chegar. Aí os caras estão na pior, pega a grana e leva. Acho que ele não vai.
Você pega uma estrutura, uma torcida apaixonada. Uma das cidades mais apaixonadas do futebol, uma grande rivalidade local que é importante. Um baita estádio para o Castelão.
Pro Russo é melhor.
Pro Russo é melhor. Claro, Fortaleza não. Não pede o programa.
Não, Fortaleza também.
Pede o programa nosso com o Fabiano aí falando aqui pra mim, ó, que tem um volante Juninho que joga muito no Fortaleza, que o Romarinho perdeu gol incrível ontem na pequena área.
Cara, jogou bem o Fortaleza, Jogou
bem.
Tem chance de ganhar legal o Tebas aqui,
né? E o Juninho, tem bons jogadores.
Muito bom, é verdade. E o professor Rogério Ceni, que fez sucesso lá antes do jogo lá, tinha fila pra tirar fotografia com ele.
Mas também, que nem o Nilson fala, é um milongueiro. Você viu a coletiva?
Não vi.
Nem quando eu jogava no São Paulo, eu vi um time jogar tão bem. O Fortaleza jogou.
Tá vendo?
Contra o Independente.
Igual
o professor.
Mas jogou bem mesmo. Talvez nem tanto, falou, mas.
Tá certo, mas o quê?
Levanta o moral da tropa. Tá
e aí? A moleque tá.
Você já viu a gente?
Dos treinadores? A moleque tá ao meu lado é livre.
É lógico.
Não, mas esse livre.
Aqui o brasileiro é burro.
Sabe o que é livre?
Ele tem mania
de burro. Prefiro não saber.
Burro não. Vou dizer o quê?
Ah, agora você pode falar que.
O cara perde.
Você não pode deixar de burro e falar que a população é burra.
Ele perde o jogo, ganha o jogo, aí ele fala mal do adversário. Os argentinos, não. Quando ele perde ou ganha o jogo,
isso é verdade.
Ele adversário é maravilhoso.
Não, e que técnico espetacular.
Porque se ele ganhou, ele vai falar, bom, eu ganhei de um time bom pra caramba, ele é esperto. Então se perde, é perdido e um baita time.
Aqui falar não, nisso,
você fica denegrindo o adversário.
O Chacon tá me falando, rapidinho, Flávio, por falar nisso, em cima dessa linha que você acabou de abordar, o Chacon tá me falando, Vanderlei, você viu que estão batendo no professor Jesus? Estão batendo no professor Jesus? Porque... porque ele disse depois da vitória de 3-2 para cima do Fluminense, num determinado momento lá, que o Campeonato Carioca é fraco, que serve de pré-temporada e que ele reconhece que o time dele está num outro patamar.
Que pronto, a expressão foi utilizada
de arrogante, de prepotente.
Mas foi com uma ironia muito grande também, né?
Foi muita ironia.
Onde é que ele mentiu?
Primeiro,
o Campeonato Carioca é ridículo.
Você achou?
Eu gosto das coletivas dele, as melhores são dele.
O que ele falou é o que basicamente todos nós falamos, e quem não fala pensa igual. Às vezes, um treinador de um time, talvez eu evitasse, mas eu não acho que ele tenha errado, não acho que ele foi. Irônico ele foi. Aliás, ele é.
um dos méritos da direção do Flamengo ano passado foi segurar o homem, principalmente as provocações do Renato.
Mas o cara que segurava saiu, tá no São Caetano.
Também, saiu também. Pelaipe. E outras. Não, e direção. Não era Pelaipe também, vem de cima pra baixo tal. E tal. Ele é desse jeito. Ele, muitas coisas, é muito parecido com o Renato Portaluppi, que fala o tempo inteiro. Eu não gosto, é questão minha. Tá, e não, e a questão de gosto, que nem mussarela ou portuguesa, cada um escolhe, não é crime escolher, é questão de gosto. Eu não gosto de provocar. Eu sou tipo o Flávio Prado, que é exatamente diferente. Imagina. Nossa, tá assim. Eu acho que se você defender uma ideia, você não precisa atacar do outro. Você defende o seu. Por exemplo, eu pego sempre o exemplo do Dadá Maravilha, que era um espetáculo, falava que era um beija-flor, que era um helicóptero, mas ele não detonava, ele espezinhava o adversário. Hoje, infelizmente, as pessoas mais atacam do que defendem, que é uma outra questão. Mas eu acho que não foi muito desrespeitoso. Não acho que tenha sido desrespeitoso, não.
Olha, até tem esse negócio das crianças.
Mas entenda a crítica.
Que não tá pagando. O pessoal já tá começando a olhar o Flamengo com outros olhos.
Sim, já. Até o próprio torcedor.
Isso. É verdade.
Isso é muito outra mais história. Grave
que claro, não.
É provocou antipatia.
Aí já tá tendo isso, já veio esse negócio agora, pra não virar um clube antipático.
É isso. Sim.
E o Gerson, quando é substituído no jogo, xingou como é o nome da auxiliar dele, não sei o que de Deus lá.
João de Deus.
João de Deus. O Gerson saiu, entrou o Diego. O Gerson quebrou, tirou a chuteira. O João de Deus foi pra falar, ele mandou o João de Deus lá pro raio que o parta.
E xingar Deus não é bom, não, hein?
Pois, já tá dando, porque tá, já tem, daqui a pouco vai ser esse Michael que é o fumado, Pedro.
Já dá uma segurada.
Eu quero ver como é que ele vai segurar, que o bicho já tá pegando já.
Já, inclusive, segundo informações da imprensa, rachaduras na diretoria.
Pediu demissão o vice-presidente financeiro.
Sim, o de marketing, mas assim, faz parte, todo mundo quer ser para a criança, mas o potencial do Flamengo para 2020 é maior ainda, cara.
O jogo agora, os gols do Flamengo foi tudo.
Enquanto teve perna, não. O impressionante do Flamengo do ano passado, entre outras coisas, é que se você fizer um compacto, primeiro vai ser difícil escolher só 10. Só tem gol, quer dizer, só. Basicamente, todos os gols são bonitos, fora jogadas que não saem gol. A beleza desse time, esse time é empolgante. O time do Flamengo 19 foi empolgante, dava gol de ver mesmo.
Do Jorge.
Claro, e da qualidade do time e da diretoria que montou esse elenco, claro.
Tem que tirar mesmo, tá certo.
Flávio, um abração pra você.
E o Gabigol tem que jogar mais, vai mais ter que jogar mais aí pro Gabigol esse ano, hein?
Por quê, Vamp?
A irmã do homem lá tá grávida.
E ele não, e ela tá com dificuldade financeira.
Tem que correr mais. Você sabe, pra manter uma criança rica, você gasta mais.
Mas olha. Vamp, um abraço pra você. E? Flávio, mais uma vez você trouxe a convergência.
Vai... Você pode comigo para esse tipo de situação?
O São Paulo.
Sabe qual é o
Flávio, mas o São Paulo. Flávio, pra terminar, o São Paulo é fundado em que ano mesmo?
1930.
16 de dezembro de
1935.
Essa é a conversa
boa. O que mais importante.
Isso é palmeirar.
O que é mais importante é que sobre esse tema vocês chegaram a um acordo.
Fique com o seu time.
Seus times não vem com história, não.
É campo, vem história
no campo.
Nossa empresa aqui.
Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho.
Vou ter que ter uma conversa com ele que o Flávio pediu pra falar um negócio pra ele.
Não falou nada.
Um grande abraço.
Agora você é peninho.
Pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço. Boa tarde, São Paulo.